de demissão ou de ficar sem trabalho. Isso é importante, tá? O índice é o mais alto registrado desde março de 2013, quando o otimismo atingiu o recorde de 75%. O levantamento aponta ainda que 19% dos entrevistados veem grande risco de desemprego, 9% enxergam alguma chance e o otimismo é maior entre os funcionários públicos, chegando a 84%, né? Até porque tem motivo para isso, e menor entre os que ganham até 2 salários mínimos, onde o índice fica em 65%, e muito provavelmente, não tenho aqui a pesquisa aberta, mas essas pessoas, então, que ganham até 2 salários mínimos, elas trabalham em funções que têm uma rotatividade maior, o que, claro, aumenta o medo e a insegurança. Essa pesquisa, ela foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, foi feita no momento em que a taxa de desocupação do país está num nível historicamente baixo, historicamente muito baixo, atualmente em 6,1%. Agora, 7h19. So, o estado de São Paulo registrou mais um caso de contaminação por metanol em bebida alcoólica. Ixi, voltou o assunto que era o nosso terror há alguns meses, mas que já é terror para muitas cidades do nosso país há anos. Podemos até falar décadas, desde o início dos anos 2000, da capital paulista. Então, ao vivo, Luísa Mutoni tem os detalhes. Oi, Luísa, bom dia.
Oi, Joana, bom dia para você, bom dia, Felipe, a todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, com este último caso confirmado, o estado de São Paulo soma aí 54 casos confirmados, pelo menos desde o ano passado, quando a gente começou a falar mais sobre esse assunto, né? Como você bem disse. Esse último caso confirmado é de um homem de 51 anos, morador de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele começou a sentir os primeiros sintomas no dia 18 de maio. Foi internado um dia depois e, segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, ele foi levado ao hospital de urgência do município, teve a intoxicação confirmada no dia 26, na última terça-feira, mas ele já teve alta hospitalar. A Vigilância Sanitária agora está trabalhando, né, para tentar identificar em qual local ele teria consumido essa bebida alcoólica adulterada. Dentro desses 54 casos, o estado de São Paulo tem também 12 mortes confirmadas, inclusive o município de São Bernardo do Campo é o segundo em número de mortes aqui no estado, já tem 3 mortes lá, ele fica apenas atrás da capital paulista, que tem 4 mortes confirmadas. A última morte confirmada foi em janeiro deste ano, do jovem William Turvolo, de 26 anos, em Mauá, também município da Grande São Paulo. A Polícia Civil segue investigando esses casos e informou que desde que começaram esses casos, né, desde a primeira contaminação, já prendeu 46 pessoas envolvidas na adulteração de bebidas alcoólicas.
Obrigada, Luiz. Agora 7h21.
DMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Start TMC. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sete horas 23 minutos, 7:23. Um ótimo dia. Você está sintonizado em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Se você está com uma sensação de frio, aí você está correto, porque nos termômetros, de fato, temos temperaturas mais baixas hoje na comparação com os outros dias da semana. Apenas 10 graus agora, segundo o CIMEPAR. A máxima hoje é de apenas 20 graus e a previsão é de tempo aberto. O sol deve aparecer, céu claro. Desde o começo do dia, o sol aparece, mas isso não significa que as temperaturas vão subir muito, não. O sol está aí, mas não teremos temperaturas muito altas, nem hoje nem amanhã. Amanhã a máxima é ainda menor. A sexta-feira deve ter tempo nublado, com mínima de 11 e máxima de 19. No sábado, algumas pancadas de chuva podem ser registradas ao longo do dia. Teremos um dia parcialmente nublado com essa possibilidade de garoas, mínima de 11, máxima de 20, e no domingo com tempo encoberto. A previsão é de mínima de 12, máxima de 21. Você participa conosco mandando a sua mensagem, a sua sugestão pelo WhatsApp da TMC 41 99566-1003, 99566-1003, o WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. A inflação do turismo na Grande Curitiba ultrapassou a média nacional no acumulado dos últimos 12 meses. O custo das viagens na capital paranaense subiu mais de 8%, impulsionado pela alta nas passagens aéreas e nas reservas de hotel. No último mês, o preço das passagens de avião chegou a cair mais de 14% em Curitiba. O problema é que no acumulado de um ano, os bilhetes aéreos já somam uma inflação pesada, mais de 33%. A UTFPR abriu inscrições para o processo seletivo do inverno, mais Enem. O teste usa as notas das provas feitas em anos anteriores, entre 2012 e 2025, desde que o estudante não tenha zerado a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até 1º de junho, com uma taxa de R$ 10. Uma pesquisa encontrou fragmentos de microplástico no aparelho digestivo de mais de 93% dos peixes analisados no litoral paranaense. Esse estudo avaliou espécies que vivem em contato direto com o fundo do mar e são vendidas em feiras e mercados da região. Os fragmentos de plástico menores que 5 milímetros entram na cadeia alimentar após a quebra de lixos, como garrafas e tintas de barcos. Esse projeto também tem feito monitoramento e exames em tartarugas verdes na costa do estado, acompanhando o avanço dessa contaminação por microplástico. Já pensou? Mais de 93% dos peixes contaminados por aqui são dados alarmantes do programa Rebimar. Esses e outros destaques você acompanha ao longo do dia. 7:27.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:27. Estamos de volta aqui com o nosso giro de reportagem. O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, falou que existe a possibilidade de uma chapa única com o também pré-candidato Romeu Zema, de BH, Júnior de Castro. Bom dia.
Excelente dia, Joana, Felipe, ótima quinta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, Zema e Caiado se reuniram em São Paulo nesta semana e passaram aí a defender publicamente a união das candidaturas para fortalecer o campo da direita fora do PT e fora do bolsonarismo. Em entrevista, Caiado afirmou que tanto ele quanto Zema ainda aparecem atrás nas pesquisas, mas ele avaliou que uma composição poderia tornar os dois mais competitivos já nesse primeiro turno. Segundo o levantamento mais recente do Datafolha, Caiado tem 4% das intenções de voto, Zema aparece com 3%, enquanto Lula lidera as pesquisas com 40%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, que tem 31%. Nos bastidores, aliados do PSD defendem que Zema seja aí o vice de Caiado, mas claro que integrantes do Novo também cogitam aí o contrário, né? Que o Caiado seja o vice do Zema. O ex-governador aqui de Minas afirmou que as conversas sobre aliança são naturais e que ele mantém aí contato também com outros governadores do Brasil. Apesar disso, ainda não há nenhum acordo sobre quem vai encabeçar essa chapa, se ela acontecer, mas dentro do Novo já existe alguma resistência, porque o partido está muito ligado a setores do bolsonarismo. A gente vai continuar acompanhando essa pauta e trazendo as atualizações aqui durante a programação da TMC. Eu volto com vocês.
Valeu, Júnior. Agora 7:29.
Tá no ar, o É da Sua Conta, uma iniciativa do PicPay Bank. O Alelupe tá conectadíssimo aqui com o TMC 360 para falar sobre cartão de crédito empresarial. Bom dia, Alê.
Bom dia, Joana, Felipe Bueno e toda a nossa audiência aqui na TMC. Bora falar de cartão de crédito, Joana, que é a segunda forma, eu já tava vendo aqui, que é a segunda forma que os pequenos e médios empreendedores preferem para pagar suas despesas ficando atrás só dos boletos, né? Quando a gente usa de forma planejada, o cartão é uma ótima forma de organizar as contas da sua empresa sem prejudicar o caixa. Quem nunca precisou se virar nos 30 aí para conseguir aproveitar promoções ou então parcelar aquela compra de um novo equipamento, né?
É verdade, né? E aí, o que que a gente faz, por exemplo, quando a gente não tem limite para essas compras? Ai, preciso um equipamento, mas não tem um limite, já precisei de outro antes.
Vai usando os cartões aí, né, que estão disponíveis. Ó, Jorá, eu vou trazer um exemplo aqui do cartão do PicPay Empresas, que tem as funções de débito e de crédito com limite garantido, no qual o próprio empreendedor cria seu limite. Deixa eu explicar aqui. Para conseguir esse limite, você deve guardar no cofrinho do cartão o valor que você quer ou precisa ter no seu cartão de crédito. A cada real que você guarda no cofrinho, o seu cartão de crédito empresarial ganha um real de limite. É uma forma de você ter um cartão que permite parcelar e comprar na hora sem correr o risco de não ter como pagar, né? O bom disso é que o cofrinho também rende 102% do CDI todo dia útil. Então, conforme o tempo, o seu limite vai aumentando sozinho. É como eu disse lá no começo, é uma forma de se organizar, né, Joana?
Olha, e na semana passada a gente estava falando também sobre um assunto similar e você estava falando sobre a importância das pessoas saberem exatamente quais são os benefícios que os cartões de crédito de uso pessoal têm, né? Porque quando a gente contrata, a gente vê ali os highlights, os principais da propaganda, mas tem até naquelas linhas bem fininhas, mais coisa. Ah, desconto aqui, desconto ali, restaurante X, a carro de aplicativo. Isso também vale para o empresarial ou é diferente?
Olha, eu diria para você, Joana, que é ainda mais importante ficar ligado nessas vantagens, já que elas podem gerar benefício direto para o seu negócio, né? O PicPay Card Empresas oferece cashback de 1%, desculpa, gente, em faturas acima de R$100 e a cada compra no crédito você pontua no Mastercard Surpreenda, podendo trocar esses pontos por cupons de desconto e serviços de marcas parceiras, o que ajuda muito aí na hora do rolê da empreendedora, do empreendedor no dia a dia, né, Joana?
Muito bem, ajuda com certeza, da mesma forma que você ajuda todos os dias aqui com as suas dicas preciosas. Alê, obrigada, até amanhã.
Até amanhã, Joana, Felipe, nossa audiência, a gente se fala.
Tchau.
Agora, 7:32. Mensagens trocadas entre o ex-governador Cláudio Castro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam encontros no Brasil e no exterior. Essas mensagens, essas trocas sempre são muito didáticas, né? Você aprende muito sabendo dessas coisas. Bom, segundo a Polícia Federal, foi após essas conversas que ocorreram aportes milionários do Rio Previdência no Banco Master. Quem vai contar essa história pra gente do Rio de Janeiro é o Rafael Alves. Bom dia pra você.
Muito bom dia, Felipe. Muito bom dia, Joana. E a todos os nossos ouvintes que acompanham o jornal. Essas mensagens foram que, inclusive, provocaram a operação da Polícia Federal, que teve o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, como um dos alvos dessa ação que aconteceu na última terça-feira. Essas mensagens mostraram que tiveram encontros entre Castro e Daniel Vorkaro aqui no Brasil, mas também no exterior, e que os aportes feitos pelo Rio Previdência no Master aconteceram logo após esses encontros. A gente lembra que esses aportes chegaram a 3 bilhões e 700 milhões de reais. A reportagem da Globo News teve acesso a esse relatório das conversas que mostram a relação próxima entre os dois, e um dos primeiros encontros aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, quando Castro enviou uma mensagem para Vorkaro se apresentando, e logo depois o banqueiro respondeu ali, respondeu uma mensagem saudando Castro e enviando o endereço de um restaurante onde eles se encontraram durante a noite. Esse restaurante ali, segundo a Polícia Federal, a conta acabou ficando em 60 mil reais para esse jantar, tudo pago pelo Vorkaro, e logo depois, 6 meses depois, começaram os aportes do Rio Previdência no Banco Master. Depois disso, esse encontro aconteceu em maio. Meses depois, em novembro, os dois voltaram a se encontrar aqui no Brasil, em São Paulo, e ali eles continuaram essas conversas, e depois, 2 dias depois, aconteceram novos aportes do Rio Previdência no Banco Master, e mensagens interceptadas mostram que tiveram outros encontros, inclusive na sede do governo do estado aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Guarabara, que fica em Laranjeiras, na zona sul da cidade. Uma outra conversa citada pela PF, um funcionário do Banco Master informa a Daniel Vorkaro sobre a quantidade de dinheiro investido do Rio Previdência no Banco Master. E Vorkaro questionou ainda, falou assim, mas tem a SEDAI também. Quanto já foi? SEDAI, que é a Companhia de Esgoto e Água aqui do Rio de Janeiro, que também investiu no Banco Master. A investigação também mencionaria uma degustação exclusiva de uísque que foi paga por Daniel Vorkaro, algo na casa de 5 milhões de reais. Esse encontro ali para degustação de uísque aconteceu lá em Nova York, também com a presença do ex-governador Cláudio Castro. Esses documentos foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal e o ministro André Mendonça analisou o material e decidiu então expedir um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na casa do ex-governador Cláudio Castro, na zona sudoeste aqui do Rio de Janeiro. A gente recebeu um posicionamento da defesa do Cláudio Castro, que disse que não tem nenhuma ilicitude na conduta do ex-governador e que agora está finalizando a análise da documentação das investigações para fazer uma petição ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês, Joana e Felipe.
Valeu, Rafael. Certeza que você que está ouvindo a gente, em sua grande maioria, faz uma degustação dessa por semana, come o bife de ouro, faz degustação de uísque. Tenho certeza que para você que está ouvindo, assistindo a gente, isso que o Rafael trouxe é absolutamente corriqueiro, banal até, né? Joana Trepton, por exemplo, eu, enfim. Mas é muito sério, gente, porque como a gente disse lá no ano passado, né? A árvore é a boneca russa, né? Você tira, né? Sai outra menor, e tira e sai outra menor, só que é invertido, porque cada vez vai ficando maior e pegando mais gente e complicando mais a vida dessas pessoas que estão envolvidas, como diz Joana Trepton, a ver, né? A gente muda de assunto agora, vai para Brasília, 7:36. E mais um compromisso nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro se reúne com o vice-presidente americano J.D. Vance, adoro esse nome, e com o secretário de Estado Marco Rubio. Rafaela Soares, conta pra gente o que rolou nesse encontro aí.
Segundo o senador, nessa reunião com J.D. Vance e também com Marco Rubio, foram discutidos temas ligados ao combate do crime organizado, as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e também cooperação internacional. Flávio afirmou que voltou a defender perante ao governo americano a classificação de facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, algo que o governo tenta evitar inclusive foi tratado durante a visita do presidente Lula, ainda no mês de maio. Essa reunião de Flávio com o vice-presidente e também o secretário de Estado americano ocorre um dia depois do encontro de Flávio com Donald Trump, aí sim, na Casa Branca. Essa viagem ocorre meio à pré-campanha de Flávio, que a gente sabe que tomou um golpe duro por conta da divulgação ali de informações que Flávio teria pedido dinheiro para Vorcaro para financiar o filme Dark Horse. Então, aliados tratam essa viagem como uma forma de reaproximar o bolsonarismo ao governo Trump e atrair aí eleitores conservadores que podem ter dúvidas depois da divulgação dessa questão envolvendo o filme. Nas redes sociais, Flávio publicou fotos dos encontros e reafirmou que recebeu apoio das autoridades americanas para pautas ligadas à segurança pública e também liberdade de expressão. A visita também contou com a presença de Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e irmão de Flávio, que articulou junto a Marco Rubio essas duas reuniões.
Valeu, Rafa. Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal recebeu integrantes da bancada feminina do Congresso Nacional para discutir ações de proteção às mulheres, crianças e adolescentes. Pauta importantíssima. Lívia Braz, como foi?
Pois é, Joana, durante esse encontro que aconteceu ontem lá no STF mesmo, presidente do Supremo, que também é presidente do CNJ, né, ministro Edson Fachin, ele destacou a necessidade da cooperação entre os poderes justamente no enfrentamento à violência de gênero e à garantia dos direitos fundamentais. E aí participaram desse encontro, como você falou, né, alguns parlamentares, juízas, integrantes do CNJ e também outros representantes aí do sistema de justiça. Entre os principais pontos que foram debatidos ontem nesse encontro, fortalecimento das medidas protetivas para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, também as ações de combate ao feminicídio. E um outro ponto que a gente sempre traz aqui no 360, o enfrentamento também da misoginia, principalmente nas redes sociais. Um outro destaque sobre esse encontro que aconteceu ontem, né, são as medidas para garantir o acesso à pensão especial para os filhos das vítimas do feminicídio, além também das políticas de acolhimento às mães e às crianças no sistema prisional. Segundo o ministro Fachin, esse tipo de diálogo, né, entre o judiciário e executivo é muito importante, é fundamental justamente para construir essas políticas públicas mais efetivas na proteção à mulher e ao combate à violência de gênero.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Assuntos muito importantes e que precisam desses encontros que parecem não ser tão producentes quanto uma discussão em plenário, quanto a aprovação de um projeto, mas é sim que projetos importantes, discussões importantes começam a avançar e a tramitar. Agora são 7h40.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
TMC, siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná, 100.3.
Quem escuta sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Sete horas 44 minutos, faltam um pouco mais de 15 para as 8. Nós seguimos juntos aqui em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Você acompanha a nossa programação ao vivo, também pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br e pelo app da TMC, que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. O governo do Paraná anunciou mudanças no secretariado estadual devido aos prazos de desincompatibilização das eleições de outubro. O advogado Felipe Flessac assume o comando da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, ocupando a vaga que era do ex-deputado Marco Brasil. Já a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento passa a ser chefiada pelo engenheiro agrônomo Natalino Avance de Souza. Mudança válida a partir da próxima segunda-feira. Essas duas nomeações já foram publicadas no Diário Oficial. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Paraná, pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge por suspeita de venda de decisões judiciais. A denúncia aponta que o magistrado aceitou um quadriciclo de R$62 mil para dar uma sentença favorável em uma disputa sobre aluguéis que tramita há mais de 30 anos. O pedido foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça e destaca que o juiz descumpriu ordens do próprio tribunal. Em nota, o magistrado se defendeu dizendo que o veículo foi comprado legalmente por seu filho. Curitiba recebe o espetáculo imersivo Michael Jackson Live Experience, 15 de agosto, Teatro Fernanda Montenegro. O show é inspirado na famosa turnê Dangerous. Traz uma banda ao vivo, bailarinos, efeitos visuais. Essa produção conta com 15 integrantes no palco, em uma apresentação dividida em 10 atos. Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos pela internet a partir de R$ 45. Michael Jackson Live Experience, dia 15 de agosto, no Teatro Fernanda Montenegro. Informação, entretenimento, esporte aqui na TMC ao longo da nossa programação, em 100.3 FM e também lá no nosso Instagram, @TMCParaná.
TMC da Hora.
No TMC da Hora, vamos analisar um adversário do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. Bora falar do Haiti. O Haiti enfrenta uma das piores crises humanitárias do século XXI no país e busca melhorar os ânimos da população com o desempenho na Copa. A equipe se qualificou para o torneio via qualificatórias da CONCACAF, que ficou apertada para essa Copa, já que México, Estados Unidos e Canadá já tinham vaga garantida por sediar a competição. O Haiti se classificou em primeiro do terceiro grupo das eliminatórias e garantiu a vaga. Essa será a segunda segunda participação do time haitiano. Contra o Brasil é só goleada canarinho. Foram 3 confrontos. Vencemos por 4-0, 6-0 e até por 7-1. A partida contra o Haiti nesta Copa é para vencer e vencer bem, fazer saldo. O jogo do Brasil contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 acontece dia 19 de junho, às 9:30 da noite.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora 7:48, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que os shopping centers devem garantir espaços apropriados para que as funcionárias das lojas possam amamentar seus filhos. Pela decisão, a obrigação prevista na CLT não é dos lojistas, mas sim da administradora do shopping, que terá o prazo de 1 ano para implementar a estrutura. O julgamento avaliou o recurso de um shopping de Natal que alegava não ser o empregador direto das comerciárias. O relator ministro Gilmar Mendes votou pela obrigatoriedade do espaço, ponderou que os custos da instalação e manutenção podem ser repassados aos lojistas. Os ministros destacaram a importância da proteção à maternidade e apontaram que a administração dos shoppings tem mais facilidade para reservar um local tranquilo do que cada loja individualmente. Muitas vezes as lojas são pequenas. Aí você pergunta, ah, mas as lojistas, elas vão, ou seja, as funcionárias vão levar o neném para o trabalho? Vai estar lá no horário de trabalho? Não. Essas salas, elas são salas de amamentação, mas também é para que as mães possam tirar leite para estocar, né? Enfim, esqueci o nome técnico disso, eu ainda não sou mãe, não tenho isso na minha memória fresca, mas só pra gente entender a importância. É importante, não é que as funcionárias vão levar os filhos e precisem amamentar, pode ser que numa situação ou em outra sim, mas é para que mães consigam ter esse espaço reservado.
É o famoso não necessariamente.
Não necessariamente, exatamente. Vamos seguir aqui com a nossa reportagem. Curitiba agora, a Câmara Municipal abriu um processo que pode caçar o mandato do vereador Lorenz Nogueira, do Progressistas. O parlamentar é suspeito de rachadinha. Nós trouxemos isso aqui essa semana.
É o vereador correto, né? Aquele que devolve o a mais.
Lembra,
né,
por favor, nosso ouvinte, Felipe?
Exatamente. Ele foi acusado, filmado, né? Foi filmado, ele é suspeito de rachadinha, mas assim, né? O vídeo tá lá. O Angelis Fire trouxe pra gente ontem essa informação. Ele recebeu dinheiro vivo de uma funcionária e aí o vídeo mostrava, inclusive, ele falando, não, peraí, não, aqui tem a mais, isso aqui é o meu certo, né? Esse aqui veio a mais devolver. Angelis Fire, o que que andou essa história? Essa história é muito boa, fala pra gente, bom dia.
É 1.500? Não, é 1.200, né? Como se estivesse minimizando o dinheiro que estava recebendo por ali. E após a divulgação desses vídeos e da operação do GAECO, ligado ao Ministério Público, que encontrou mais de 100 mil reais em dinheiro vivo em 2 malas, tivemos, né, esse pedido de cassação protocolado por uma das bancadas. E esse pedido de cassação, ele já foi admitido pela mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba, que ontem informou à imprensa que esse processo deve seguir normalmente o rito previsto no regimento interno. Ontem, reportagem da TMC esteve na Câmara Municipal durante todo o dia. O vereador Lorenz Nogueira, do PP, investigado por esse suposto esquema de rachadinha, ele preferiu não se manifestar. Ele mantém aquele mesmo posicionamento. A nota ainda diz que ele vai se manifestar em um momento oportuno, embora não tenha dito exatamente quando será esse momento. Se o processo de cassação avançar, Nogueira pode ter um mandato cassado por conduta incompatível com o cargo. Também temos a informação de que agora às 11 horas da manhã, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara vai escolher um novo presidente, pois Lorenz Nogueira era justamente o presidente desse colegiado, e ele pediu o afastamento desse cargo após a divulgação dos vídeos.
Valeu, Ângelo, obrigada. Seguimos pelas informações.
Estamos aguardando, né, o momento oportuno.
Isso é também um aspecto muito interessante dessa história, né? Você é acusado, você é suspeito, obrigada, suspeito, né?
Uhum.
De corrupção. E você diz, não, calma, ainda não é hora de eu me pronunciar.
Com
calma.
Vídeo mostrando.
Na hora certa eu irei dizer algo.
Bora.
Vamos continuar agora para Recife, faltando um pouco mais de 24 horas para o fim do prazo do imposto de renda. Gente, ouvinte, telespectador, pelo amor de Deus, se você fizer parte desses 7 milhões e 700 mil contribuintes que ainda não enviaram a declaração, pare tudo e faça agora. Carol Oliveira, bom dia para você. Já fez, né?
Com toda certeza. Bom dia, Joana, Felipe. Eu tenho certeza que vocês também já declararam, tá tudo certinho. Agora, como você disse, a gente quer falar com o nosso ouvinte. Você mesmo que tá aí se sintonizado na TMC e tá deixando para a última hora. Tô de olho em você, tá? Se eu fosse você, não perdia esse prazo. Ligava agora pro seu contador de confiança. Dava aquele bom dia bem caprichado e já pedia para ele agilizar esse processo. Porque fica muito esperto, quem perder o prazo está sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite de 20% de imposto. A multa começa a ser contabilizada um dia após o limite para declarar, tá? Ou seja, quem não declarar o imposto até essa sexta-feira, no sábado, já começa a pagar a multa. Mesmo com o pagamento dessa multa, o contribuinte precisa declarar o imposto de renda, ainda que esteja atrasado. A falta de declaração torna o CPF do cidadão pendente de regularização. E aí você não pode tirar passaporte, prestar concurso público ou financiar um imóvel. Em 2000, o fisco espera receber 44 milhões de declarações. Então a gente já deixa aqui o nosso alerta. Tô de olho que tá deixando para a última hora, hein? Lembrando que o prazo é até essa sexta-feira para fazer a declaração. Então corre, porque o tempo tá acabando.
Enquanto a Carol falava aqui, a gente ouvia um silêncio ensurdecedor na redação, que todo mundo concordou com a Carol. Não, a gente aqui, ó, né? 100%. Bom trabalho para você, Carol. Cobra o pessoal aí. 7:55, está na hora de atravessar o oceano, né? Vamos para a Europa. Forte onda de calor atingindo o continente com temperaturas recordes que já deixam pelo menos, acontece toda vez, né? Toda vez a gente puxa esse assunto porque é um assunto seríssimo, né? Pelo menos 15 pessoas já morreram direto ou indiretamente por causa desse calor do pré-verão, né? O verão chegando oficialmente na Europa. Marina Isidro de Londres contando pra gente hoje a luz do dia, um solão. O pessoal aproveita porque em Londres o negócio não é fácil assim, né? Bom dia pra você.
Bom dia, Felipe e Joana, para todos. Não, olha, certamente quando tem sol as pessoas ficam muito mais felizes aqui. A gente espera meses por esse calor, mas não tanto, né? Porque a gente, na verdade, também precisa falar de um assunto muito sério, né? Quando eu cheguei aqui em Londres, 9 anos atrás, tinha uma manchete assim, onda de calor, 28 graus, pessoas morrendo. E eu falava, como? Sabe? Nossa, 28 graus, onda de calor, a gente passa por isso no Brasil o ano inteiro, que exagero. Mas não é exagero, sabe? Agora eu vejo que não é exagero. A gente agora tem ondas de calor de mais de 40 graus, né? E consequências muito sérias por causa disso. Essa recente onda de calor que a gente está vendo aqui na Europa nesse momento, por causa dela, pelo menos 7 pessoas já morreram na França em consequência das altas temperaturas que são recorde para maio. Na Espanha, essa semana, as temperaturas devem passar dos 40 graus. Na Itália, na região do Lácio, né, que é onde fica Roma, o governo impôs algumas restrições para quem trabalha ao ar livre, por exemplo, o setor da construção civil, entre 12:30 e 4 da tarde, e aqui no Reino Unido também houve recorde de temperaturas para maio essa semana, e pelo menos 10 jovens já morreram porque foram nadar em águas abertas, né, por causa do calor. As temperaturas hoje já vai passar de 30 graus. Existe uma preocupação muito grande com os idosos, né, que tem o sistema imunológico mais frágil, e também especialistas agora alertam que esse é um país que foi construído
para uma temperatura que não existe mais e que o governo precisa melhorar a infraestrutura de escolas, por exemplo, de hospitais. Eu lembro que no ano passado, durante o verão aqui, o asfalto do aeroporto derreteu, o mesmo aconteceu com os trilhos de trem. Muitas pessoas tiveram que trabalhar de casa, as escolas ficaram fechadas durante alguns dias. Então, além de ser um perigo, né, para a saúde das pessoas, também acaba afetando a economia, né? E afeta também eventos esportivos. Todo ano a gente viu isso. Ontem teve um exemplo no torneio de tênis de Roland Garros, em Paris. Um jovem de 20 anos, um tenista chamado Yannick Jakub Mensik, ele venceu uma partida depois de 4 horas e desabou no chão. Não conseguia levantar de cãibra, teve insolação, ficou minutos no chão recebendo atendimento médico, gelo na cabeça, saiu de cadeira de rodas e depois disse que jogar numa temperatura dessas é algo insano. O chefe médico da ONU disse que essa recente onda de calor é uma lembrança brutal dos impactos que a crise climática causa, né? E isso por causa do uso excessivo de carvão, óleo e gás. E há anos, os cientistas alertam que o aquecimento global causado pelo homem, né, que como consequência disso, os eventos climáticos, as ondas de calor vão ficar cada vez mais extremas e fortes, né? E olha que a gente está na primavera, né? O verão ainda nem chegou, então vai piorar.
Nossa, verdade.
É isso que a gente está falando, né? É pré-verão, primavera, né? Uhum. E a coisa já está desse jeito. A Marina volta ao longo da programação, amanhã, né, ao longo dos dias, para trazer informações sobre esse e outros assuntos. Mas dá pra gente. Ah, eu vou falar uma coisa para você, Marina. Tô suando aqui só de ver você e o pessoal andando na rua aí de camiseta em Londres. Boa sorte, Marina. Até amanhã. Um beijo.
Até.
Obrigada. E sem ar-condicionado, tá? Não tem ar-condicionado em casa.
Não. Pronto. Não vamos falar mais nada, né? Boa sorte em dobro para você. Valeu.
Vamos.
7h59?
Sim, vamos. 7h59, vamos com toda certeza para a primeira hora de futebol. Exame de imagem realizado pelo Neymar na panturrilha. Tomou conta aí da preparação do Brasil para a Copa do Mundo, foi assuntaço. A presença do jogador no amistoso contra o Panamá neste domingo é considerada improvável. Gustavo Soler, ao vivo da Granja Comari, no Rio de Janeiro. Bom dia.
Tudo bom, Joana? Bueno, bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui na TMC. Pois é, né? Ontem, na apresentação da seleção brasileira, aqui mesmo na Granja Comari, apenas 2 jogadores não foram a campo. Danilo, jogador do Flamengo, porque ele atuou na terça-feira 90 minutos pelo rubro-negro, então foi preservado da atividade. E o Neymar, que passou por esse exame complementar na panturrilha, ele tem um edema na panturrilha direita, e esse exame complementar foi para saber qual o nível de carga que o Neymar pode receber ao longo dos treinos aqui mesmo dentro da Granja Comari. A tendência é que realmente ele não participe da partida contra o Panamá, mas não é um risco o Neymar perder, pelo menos neste momento, a Copa do Mundo. O departamento médico da seleção brasileira é chefiado pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico particular do Neymar, é quem o levou para fazer esses exames complementares para entender como está a evolução desse edema, qual o tratamento que ele vai ter que passar. Lembrando que, só para a gente traduzir, né, para quem ainda não sabe, o edema ele não é uma lesão muscular, mas é algo que pode gerar uma lesão muscular. Então, por isso existe toda essa preocupação com o Neymar, porque se ele exceder o volume de cargas, se ele ultrapassar o volume de cargas, aí sim esse edema pode virar uma lesão e o Neymar pode perder a Copa do Mundo se ele for lesionado. Então a seleção está trabalhando para que não haja uma lesão no Neymar e para que ele tenha condições de disputar a Copa do Mundo, mas a tendência é que ao longo das atividades aqui na Granja Comari, o Neymar não tenha participação em campo com os outros jogadores. Ele fica apenas na área interna, na academia, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular para evitar que ele tenha uma lesão futura na panturrilha direita. Daqui a pouco, às 9h da manhã, teremos os primeiros entrevistados da seleção brasileira aqui na Granja Comari, o Casemiro, capitão da seleção brasileira, e o goleiro Everton, hoje que está no Grêmio, vão falar por aqui, e a partir das 11h da manhã, o primeiro treino aberto do Carlo Ancelotti para a imprensa na Granja Comari, nessa preparação para a Copa do Mundo de 2026, que é claro, terá cobertura total aqui da TMC.
Valeu, Soler, bom trabalho para você, para todo o nosso time, a gente volta a se falar. Um abraço para você.
Valeu, um abraço.
8:02.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Capitã do Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 2 minutos. Prontíssimos para mais uma hora de TMC 360. Com informação, com notícia, com prestação de serviço para você, ouvinte, para você, telespectador. Com notícia de última hora também, notícia que acontece agora, nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Então, diretos para as manchetes desta hora.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto da PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Proposta prevê 2 dias de folga, transição de até 14 meses, agora segue para análise do Senado. Obviamente não foi só comissão especial. Depois esse texto foi a plenário e aí foi aprovado em 2 votações. Causou um rebuliço lá no Congresso Nacional ontem e agora sim vai para o Senado.
O presidente Lula recebe hoje o presidente do Suriname para discutir segurança, fronteira, petróleo, infraestrutura e combate ao crime organizado. Os dois países devem assinar acordos de cooperação e ampliar a parceria em áreas estratégicas da região amazônica. Na verdade, é a presidente do Suriname.
O ministro Nunes Marques, do STF, dá 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de revisão da condenação de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente aponta supostos erros no processo que levou à condenação de 27 anos e 3 meses de prisão.
A Polícia Federal realiza nesta manhã a segunda fase da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e a chamada máfia do NAFTA. Empresários, operadores logísticos e laranjas são alvo da ofensiva contra organizações suspeitas de movimentar recursos do crime organizado.
O acordo de 6 bilhões e 600 milhões de reais para socorrer o BRB, que é o Banco de Brasília, né, deve passar pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se você não é do DF, é o correspondente a uma Assembleia Legislativa do seu estado, né? Operação financeira usa receitas públicas como garantia e amplia a pressão política sobre a condução do banco estatal. Isso tem a ver com o quê? Caso Banco Master.
A Câmara deve votar hoje o projeto que reduz impostos sobre combustíveis, usando receitas extra do petróleo para compensar perdas de arrecadação. O parecer também mantém incentivos fiscais para os biocombustíveis em meio à pressão causada pela crise energética no Oriente Médio. 8 e 5.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, 8 horas e 5 minutos, voltamos a falar sobre a escala 6x1, como a gente trouxe agora nas manchetes dessa virada de hora, né? O presidente Lula afirmou que a aprovação do fim dessa escala é uma conquista histórica e civilizatória em uma publicação nas redes sociais logo após a votação, né? O Lula comemorou a aprovação, disse que está sendo devolvido aos trabalhadores e trabalhadoras o direito ao convívio com a família e comentou também que as duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde, ver os filhos crescerem, etc. No texto, o presidente agradece também o presidente da casa, Hugo Mota, e afirma que vai trabalhar intensamente pela aprovação no Senado. E aí você que está nos acompanhando pelo YouTube está enxergando, se você está apenas nos ouvindo, eu descrevo para você o post oficial, né, no X, né? O antigo Twitter, aprovação do fim da escala 6x1 com redução de jornada e sem redução de salário pela Câmara é uma conquista histórica e civilizatória, a primeira frase desse post. 8 e 6 agora.
E durante o debate na Câmara dos Deputados, a deputada Erika Hilton disse que muitas pessoas trabalharam contra o interesse do povo para o fim da escala 6x1, disse que o compromisso do presidente Lula auxiliou no avanço da proposta. Vamos ouvir.
Muitos atuaram e trabalharam contra os interesses do povo, mas a luta organizada, o compromisso do presidente Lula, a insistência dos movimentos sociais barraram qualquer tentativa de obstruir um avanço entregue à mão dos trabalhadores. A escala 6x1 é desumana, a escala 6x1 rouba a esperança, rouba a dignidade.
A escala 6x1 é algo que precisa ser repensado, tanto que está sendo repensado. Mas agora, insistir que pessoas trabalharam contra o interesse do povo em relação a um assunto que está colocando, por conta dessa polarização, por conta de discursos assim, está colocando trabalhador contra empregador, eu acho que um pouco maldoso até. Porque é um assunto polêmico, qualquer um sabe disso. Qualquer um, a gente pode simplificar muito esse discurso. O trabalhador precisa descansar e o empregador precisa de condições para lucrar e garantir o emprego. Ok, é muito simples. Um precisa de algo, o outro precisa de outro, os dois precisam um do outro. Por isso que o assunto é muito polêmico. E precisa encontrar um caminho do meio. Quando a gente adota esse tipo de discurso, a gente polariza um assunto que tem que ser usado para conciliar o nosso país, não para gerar mais ódio dos trabalhadores em relação aos empregadores e dos empregadores em relação a esses movimentos, a luta sindical, que é importante. Então, esse tipo de discurso, ele tem uma finalidade, é eleitoral, é propaganda. A gente, para falar sobre isso, precisa ter calma, precisa ter parcimônia, precisa ter argumentos, precisa ter ponto e contraponto, como a TMC sempre traz aqui, precisa ponderar. Só que o problema é que um discurso calmo, com parcimônia, com maturidade, é um discurso que não dá tanto voto quanto esse discurso que dá corte nas redes sociais. Mas é uma pena que a gente esteja cercado de discursos assim, tanto para um lado quanto para o outro. É importante dizer isso.
Isso é muito importante, porque você não pode criticar o discurso nós contra eles se você usa o mesmo formato, o mesmo template, nós contra eles. Agora, Joana, desde janeiro, né? Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, é testemunha. Desde janeiro a gente tem falado sobre isso. Eventos organizados pela TMC trouxeram parlamentares de todos os lados da discussão, falando o quê? O seguinte: lá no início era governo, isso, sim; oposição, isso, não. De repente, os próprios representantes da oposição começaram a perceber que é ano eleitoral, a gente não pode se colocar do lado do povo, né? Aquela coisa etérea chamada povo, aquela coisa etérea chamada trabalhador. E aí foi derretendo essa resistência, tanto que a gente teve cenas patéticas nesses últimos dias, de uma proposta absurda, histriônica, alternativa a essa, de gente se manifestando em redes, como você falou, para cortes, em redes sociais. O fato é que essa bola continua pingando, porque foi mudada a Constituição por uma emenda, ou está sendo, né? Porque ainda tem que passar pelo Senado, mas o problema não foi resolvido. Tá todo mundo que discute isso a sério fala: peraí, lá na frente tem uma conta que não foi fechada ainda. E a gente segue falando sobre esse assunto, né? Após a aprovação da emenda que reduz essa jornada de trabalho, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a redução da jornada, ouça só, não é a vilã da produtividade. Ouça.
Acabamos de aprovar uma reforma constitucional para a vida das pessoas. A redução da jornada não é vilã de produtividade. Trabalhadores mais descansados produzem mais. Ambientes de trabalho mais saudáveis reduzem faltas, afastamentos e rotatividade.
Tem mais um trecho aqui para a gente ouvir, Hugo Mota? Vamos soltar aí.
Sim, 461, não 19. Aprovada!
Aprovada!
A matéria vai ao Senado Federal.
E é sempre assim, né? Quando acontece algum tipo de votação polêmica, quando um lado ganha, tem sempre aquele momento quinta série, com cartaz, com fantasia.
Que é também para rede social.
Que é óbvio
para agora, 19 contra, a gente tem aí basicamente dois partidos, Missão e Novo, dois partidos que não abriram mão do posicionamento que tem desde o início da discussão. São contra, porque são contra esse modelo que está sendo discutido, são contra a velocidade dessa discussão, são contra o todo e continuam se posicionando contra. Isso é algo a ser levado em consideração, tá? Isso é algo a ser levado bastante em consideração. Desde há muito tempo, o Novo, eu me lembro do Novo, não me lembro do Missão, até porque é um partido que tem 6 meses, o Novo disse, nós vamos votar contra por e se mantiveram assim até o final. Muito bem. Agora são 8:12.
Eleições 2026 na TMC.
Muito bem, uma nova pesquisa do Instituto Meio Ideia mostra no cenário de primeiro turno o presidente Lula com 38,5 das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 31,5. Na sequência, atenção, Ronaldo Caiado 5,5, Romeu Zema 2,4% e Renan Santos 2,1%. E aí vamos para o eventual segundo turno. Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro com 46,5 contra 41,4%. De acordo com o levantamento, 5%, arredondando, dos entrevistados declaram voto em branco ou nulo no primeiro turno e 10,5 ainda dizem não saber em quem votar. Pesquisa feita entre 23 e 27 de maio, terminou ontem, portanto, com 1.500 entrevistas presenciais, margem de erro de 2,5%. Pontos percentuais.
8:13. Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro continua tentando mudar, reverter, anular a condenação da tentativa de golpe de Estado, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, deu um prazo de 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre esse novo pedido, então, dos advogados de Jair Bolsonaro. É um pedido específico, é um pedido de revisão de condenação, que pede a anulação da pena de 27 anos de prisão, então não estamos falando sobre anistia, nem estamos falando sobre dosimetria, que é a redução da pena, nós estamos falando de anulação da condenação. Rafaela Soares vai explicar pra gente de Brasília como é que isso surge agora, um tempo depois, então, que o presidente já está cumprindo até prisão domiciliar por motivos de saúde. Oi, Rafa.
Esse tipo de recurso, ele só pode ser pedido depois do trânsito julgado da sentença, como a gente tem no caso de Jair Bolsonaro. Esse prazo de 20 dias, ele é o dobro da regra normal, porque a regra normal fala em 10 dias. Mas Nunes Marques atribuiu para alta complexidade do caso, a justificativa para ampliação desse caso. Depois que a PGR enviar esse parecer, caberá ao próprio relator Nunes Marques decidir se aceita ou não o pedido de revisão dessa condenação. Caso o recurso avance, o processo ainda poderá ser analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que foi a responsável por condenar Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Só para a gente pontuar aqui alguns fatos, Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro em 2020 para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, e esse pedido de revisão, segundo a defesa, se baseia no cerceamento de defesa, que questionamentos ali sobre a delação do ex-ajudante de ordem Mauro Cid e também irregularidades durante o julgamento. Esses pedidos já tinham sido feitos durante o julgamento em si, na análise do mérito da primeira turma, e todos foram negados pelo relator Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi condenado pela participação na trama golpista e hoje cumpre prisão domiciliar humanitária por motivos de saúde, enquanto a defesa aí tenta reverter essa situação lá no Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques não fez parte do julgamento original, porque ele faz parte da segunda turma do STF.
Sabe uma diferença fundamental entre 10, não é a única, é claro, mas sabe uma diferença fundamental entre um prazo de 10 dias e um prazo de 20 dias? A Copa do Mundo começa daqui a 16 dias, então um prazo de 10 dias terminaria antes da Copa, um prazo de 20 termina depois da Copa. Quando esse tipo de noticiário vai para a segunda página, né, digamos assim. Mas nós ficaremos de olho. Nós seguiremos acompanhando, pode ter certeza.
Segunda página, pode ser em outros noticiários, mas aqui não, porque a Rafaela Soares continua lá em Brasília e a gente continua aqui em São Paulo. E ainda, falando da Procuradoria-Geral da República, que tem bastante trabalho nesses dias, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 5 dias, outro prazo, para a PGR avaliar a inclusão de Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro em uma investigação contra o deputado cassado Eduardo Bolsonaro. A suspeita é de que 61 milhões de reais liberados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para um filme, né, da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro tenham sido desviados. Segundo a denúncia, o dinheiro financiou um esquema de lobby nos Estados Unidos para pressionar autoridades e tentar anular a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Bem rápido esse movimento do ministro Alexandre de Moraes, né? Bem mais rápido do que, por exemplo, uma manifestação dele em relação ao contrato da esposa dele, Viviane Bárcia de Moraes, que é super valorizado para os valores de mercado, né? Valores de atuação de advogados para fazer o que ela já disse, já admitiu que fez, né? Revisão de contrato, tinha também ali coisas que tem a ver com compliance da empresa de Daniel Vorcaro.
Redação de compliance, né? Exatamente.
Quanto era o valor? 134 milhões?
Ah, eu não vou saber de cabeça, mas não era coisa barata. Era acima de 130, acho que era 134, sim.
Eu não vou me convencer de que é possível isso.